São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio. Comando Rui Fernando Hall, o comunicador a serviço da comunidade.
Como a gente fez referência antes de adentrarmos o intervalo comercial, estamos recebendo agora, aqui no estúdio da Rádio São Lourenço, um amigo, Ícaro Schulze, né? O sobrenome bem pronunciado. É assim, Ícaro. Bom dia. O que, que a gente disse antes, né? Antes a gente ingressar o nosso bloco comercial. A gente ia conversar com um cidadão que está indo para a sua segunda Olimpíadas, agora em Paris. Então, é uma satisfação, já que você embarca agora no próximo dia 21 de julho, né? Estamos se aproximando dessa data. Imagino que você, nesse momento, está vivendo toda essa emoção, uma ansiedade tremenda de estar em mais uma Olimpíadas, a primeira fora do seu continente. Haja vista que tu trabalhou aqui no Rio de Janeiro em 2016, Ícaro. Bom dia.
Bom dia, Cal. Bom dia, ouvintes. Cara, tô bem ansioso. Bem ansioso mesmo.
E essa é a palavra, então. É ansioso.
E eu tô em São Lourenço aqui exatamente porque eu tô num momento complexo de espera. E como eu tenho dois filhos e a minha esposa precisava trabalhar e foi viajar para Bento, eu ia ter que ficar com eles. E eu, cara, quer saber? Eu vou para São Lourenço lá, ficar com a minha avó, ficar com a minha tia, porque eu não tenho família em Pelotas que possa me ajudar.
Tu é natural aqui de São Lourenço. Sim. E hoje reside em Pelotas.
Reside em Pelotas desde 97.
Aham.
E aí eu tô aqui a semana inteira, né? Vou ficar aqui até sexta e aí depois eu volto para reorganizar as coisas, porque eu tenho um centro de performance em Pelotas onde eu trabalho com um atleta olímpico. A gente trabalha com um atleta top 10 do mundo lá no meu centro, lá na Oi. E alguns atletas de esportes competitivos em nível nacional e
por favor, nomes.
Cara, eu sou preparador físico do Dudu, do Eduardo Strapasson, que é top 10 nas Olimpíadas de Inverno.
Certo.
Que é o esporte que ele do bobsled, sabe? Uh-huh. Que ele desce sozinho.
Aham. Uh-huh.
Hoje eu sou preparador físico.
E ele é natural da onde?
Ele é de Rio Grande e mora em Pelotas.
Certo.
E aí ele só que na verdade ele treina no mundo, né?
Uh-huh.
Então ele faz os camps de treinamento dele na Áustria, Noruega,
quando
Coreia,
tá por aqui,
Estados
treina
Unidos.
Contigo.
Só que agora é época de verão lá, né? Então agora ele treina comigo, mas quem monta todo o processo de treinamento dele mesmo lá sou eu.
Mas uma grande
então,
responsabilidade.
Tá, muito grande. Eu treino a terceira maior equipe do país de taekwondo, de base, né?
Uhum.
Fui preparador físico da Seleção Brasileira de Taekwondo junto à CBTKD, só que responsável pela Confederação Brasileira pelos Surdos, né? Pelo Departamento de Surdos. E aí treino alguns atletas nível nacional muito loucos, assim. Então eu trabalho com atletas de rugby, de mountain bike, futebol, futsal, vôlei. A gente trabalha muito com esporte universitário lá na academia, então a gente tem um grupo bem, bem bacana lá. E sou um agente de doping olímpico, trabalhei nas Olimpíadas do Rio como controlador de doping e não fui para Tóquio por causa da pandemia, né? E agora tô indo de novo para Paris como controlador de doping, que é, cara, é o trabalho mais massa que tem para fazer nas Olimpíadas. Quando eu fui pro Rio, eu achei, cara,
esse trabalho no doping, né? Então, nomes como Usain Bolt, o corredor, Michael Phelps, Simone Biles, os grandes nomes do esporte mundial, os principais nomes do nosso esporte. Você já teve contato com eles?
Sim.
Sim?
Sim. Então, o Bolt, eu fiquei uma hora e meia com o Bolt.
Olha aí.
E foi bem, bem engraçado, porque o Bolt é uma
criança. Ele é engraçado.
Ele é uma criança. Ele é uma criança. Simone Biles também. Simone Biles, eu acho que fiquei umas duas horas com a Simone Biles. O Phelps, fiquei um bom tempo com o Phelps também, mas o Phelps não teve nenhuma troca. Agora eu posso explicar com calma.
Esses três nomes aí, talvez os maiores da história no seu esporte.
Ah, sim. O Phelps é o maior medalhista de todos os tempos.
Sim.
O Bolt é o maior atleta do atletismo de todos os tempos.
E a Simone Biles a Simone ainda está Biles, escrevendo o seu
sim,
nome.
Sim, sim, é. E teve toda a questão mental das últimas Olimpíadas e tal. Mas teve outros, né? Eu almocei com a Serena Williams.
Olha só.
Eu notifiquei ela pra gente levar ela pro doping. Ela tava indo pro almoço. Eu não fiz exatamente o controle de doping dela. Mas ela... O meu trabalho é ir ao atleta. No Rio eu trabalhei na Vila Olímpica. Então eu ia no quarto do atleta. Pegava a credencial dele e acompanhava ele até o controle de doping.
E é um movimento obrigatório, né? Sim, sim. O atleta tem que se submeter a esse teste.
É obrigatório e todos passam.
É pela urina?
É urina e sangue.
Urina e sangue.
E aí a Serena Williams, ela tava indo pro almoço e eu não notifiquei exatamente ela. Eu notifiquei a colega dela, que tava junto com ela e que foi almoçar. E aí eu almocei com a Serena Williams.
Olha só.
E é muito legal.
Uma das maiores tenistas de todos os tempos.
E é uma pena, assim, porque lá dentro a gente era recomendado a não bater foto com os atletas, porque a gente não tava tietando, né? A gente tava...
trabalhando.
Não, a gente tava coletando sangue e urina dos caras pra ver se eles estavam dopados. Então, teoricamente, nós éramos a polícia das Olimpíadas. E, pô, é uma coisa incômoda pro atleta, apesar dele estar acostumado. Então, a gente ficar pedindo coisa pode também parecer suborno.
Uhum.
Então, as fotos que eu tenho são fotos... Eu bati algumas, né? Mas algumas fotos, assim, tipo, de longe e tal.
Com quem tu tem desses atletas aqui?
Eu tenho do Bolt, tenho da Simone Biles, tenho do Phelps. O Phelps, cara, o Phelps foi muito louco, porque nas Olimpíadas eu fiz o controle do Phelps, eu fiz a prova do Phelps. Que ele ganhou medalha de ouro. Então, se vocês gostam de natação, o cara chega...
Cara, que baita história, entra, velho.
Cara,
história, cara.
Tem uma do Bolt que é fantástica. O Bolt, no último dia das Olimpíadas, ele se pelou. Foi pra sacada, se pelou, tirou a roupa e jogou a roupa pras faxineiras da Vila Olímpica.
Depois de ter conquistado a medalha.
No último dia das Olimpíadas dele, antes dele ir embora, ele tirou
a roupa. Foi a terceira Olimpíadas dele, né?
Isso.
A terceira com medalha de ouro. Sim, então... Sim. É um gênio do esporte, da velocidade.
Mas assim, cara, o Bolt, quando ele chegou no centro de doping, ele chegou e aí eu sabia que ele ia chegar, porque o meu horário de trabalho era das 5 da manhã às 3 da tarde. E aí a gente chegava e recebia ali, a gente via, né, os atletas que a gente ia ter que pegar. E tava o Bolt ali, às 4h30 da tarde, o meu horário era até às 3. E o meu trabalho era andar pela vila, né? Eu, quer saber? Eu vou ficar. E aí eu fiquei, trabalhei até às 3. Às 3 eu dei baixa pra menina ir almoçar do check-in e me sentei no check-in e nunca mais levantei até o voo chegar. Então quem fez o check-in na sala do DOP foi eu. Eu recebi o Bolt, falei pro Bolt que pra nós era uma honra tá recebendo ele ali no nosso país.
Olha, né? Isso, Claudemir.
No nosso país, né? Porque, pô, não tava falando de doping, eu tava falando de nós brasileiros. Tá recebendo esses atletas que pra mim são monstros, sabe? São ETs no nosso país e tal.
São
então,
praticamente pô, ETs. São
eu,
mesmo,
eu
cara.
Queria receber ele bem, sabe? Aí eu treinei e tal e falei que era uma honra
tá, olha aqui,
pra
ó,
ele.
Mas tu só falou de coisas boas aqui, né? As coisas boas dessa parte do doping, de estar falando com essas grandes estrelas que se preparam, mas e quando tem um episódio não tão bom assim? Ou seja, que o atleta foi pego no doping. Qual é o trabalho de vocês?
A gente faz a coleta e a coleta vai para os laboratórios, né?
Certo.
E aí sai pela UADA numa nota oficial direto para o atleta. Então o atleta é notificado diretamente para ele sem ninguém saber e a gente não tem esse contato. O que a gente tem, a gente teve
tem
alguns...
Tem algum fato assim que ficou marcado para
ti? A gente teve algumas complicações, tipo, a gente teve um fato de um atleta da Mongólia que se recusou a fazer.
Aí já começa...
E se recusou e aí o técnico dele se estressou e tal e brigaram dentro da sala do DOP.
Então, mas aí já começa a desconfiança de por que ele não quer fazer.
É o Gabigol, né?
Uhum.
No momento que tu não cumpriu o protocolo, tu é pego no doping. Não interessa se tu tá limpo, se tu não tá, não interessa. Tu automaticamente, não automaticamente tu é punido pelo doping. Se qualquer coisa, se tu faltar com respeito ao controlador, ou se tu tentar induzir ele a algo, automaticamente tu é notificado como alterado. É, o Gabigol foi isso, né? É, o Gabigol, todo atleta sabe o protocolo de doping, todo atleta sabe. Se tu não sabe o protocolo de doping, tu não sabe o básico da tua profissão. E o Gabigol não destratou o controlador de doping. É, o problema do Gabigol
aquela,
foi muito simples.
Aquela amarra e aquele deboche.
É, foi muito simples e foi muito infantil do Gabigol. E custou, sabe? Custou. Ele perdeu parte da temporada, perdeu o respeito no clube, porque ficou feio. Perdeu a camisa 10 do Flamengo.
Isso.
Sabe? É, porque todo atleta sabe que o doping serve para manter justiça e a isonomia esportiva. É, então todo atleta respeita o doping. É, exceto aqueles que de alguma forma estão ali querendo ficar de bem, né?
Oi,
se dá bem através de manipulação.
Tua formação, tu é educador físico?
Eu sou formado em educação física, sou especialista em fisiologia, que foi o que me direcionou para o doping, sou fisiologista. Uhum. E sou mestrando em metabolismo e desempenho.
Uhum. Vamos lá, essa parte mais burocrática, você está indo para a sua segunda Olimpíadas, é de uma forma voluntária? Como é que funciona?
O meu cadastro ele é voluntário, apesar de eu receber tudo lá em Paris, alimentação, transporte, tudo, no Rio aqui também, mas o cadastro ele é voluntário, então eu faço parte de um grupo de doping, de trabalho de doping, que as ações são
mas
pagas.
Mas vai fazer parte do Comitê Olímpico Internacional.
Sim, não sou vinculado ao Comitê Olímpico Brasileiro. Vou ser vinculado à WADA, que é a Organização Internacional do Doping.
Que massa,
no
cara.
Comitê Olímpico Internacional do Comitê de Paris.
Embarca agora dia 21 de julho. Credenciamento você me passou aqui dia 24. Início das Olimpíadas, dia 26 de julho, em Paris, onde você estará presente.
É isso aí?
Fica lá até quando?
Cara, eu fico até dia 10 de agosto. E vou trabalhar na Arena La Défense, que é a arena de natação, polo aquático, saltos ornamentais e nado sincronizado. Mas tô ali tentando uma vaga na Vila Olímpica ainda, porque tem um amigo meu que vai estar como auditor dos controladores lá. E eu tô tentando voltar para a Vila Olímpica, que é o lugar mais fantástico que tem.
Este é Ícaro Schultz, ele que já conversou, já falou com Bolt, Michael Phelps, Simone Biles, está indo para a sua segunda Olimpíadas. Gostaria de te desejar, em nome do programa, em nome de todos os lourencianos da região aqui do Brasil, né, uma boa sorte, mais um grande trabalho. Tenho certeza que será uma experiência única, inigualável, agora em Paris 2024. Boa sorte, Ícaro.
Muito obrigado.
Tamo junto. Recado final? Quer mandar um beijo especial
para
alguém?
Eu vou tentar falar com o Rudinei ainda aqui em São Lourenço para levar uma bandeira de São Lourenço e do Rio Grande do Sul para lá, porque a gente é lourenciano, bairrista, né? Me acompanha nas redes sociais, então o pessoal acompanha Ícaro Schultz no Instagram aí, porque eu vou ter transmissões ao vivo da abertura e de todos os movimentos olímpicos lá, vou estar transmitindo pelo Instagram.
Essa entrevista na íntegra, na sequência no Spotify e também no nosso site, tá certo? O pessoal poder acompanhar, você quiser compartilhar com a família, enfim, essa entrevista na íntegra, na sequência. Muito obrigado.
Feito.
São Lourenço Repórter. As informações que interessam à coletividade, sob o comando de Rui Fernando Hall, o comunicador a serviço da comunidade.